presente na Assembleia, o senhor secretário fará inicialmente uma exposição do objeto do seu comparecimento, respondendo a seguir às interpelações dos deputados. O secretário de Estado, durante a sua exposição, ou ao responder às interpelações, bem como o deputado, ao anunciar as suas perguntas, não poderão desviar-se do objeto da convocação, nem responder a partes. Então, eu gostaria que ficasse bem claro para todos os senhores e as senhoras deputadas. O senhor secretário convocado poderá falar durante 30 minutos. Encerrada a exposição do senhor secretário, poderão ser formuladas perguntas, não podendo cada uma exceder a 5 minutos, exceto o autor do requerimento, que terá um prazo de 15 minutos. É lícito ao deputado ou membro da comissão, autor do requerimento de convocação, após a resposta do secretário, a sua interpelação, manifestar durante 10 minutos sua concordância ou não com as respostas dadas. O deputado que desejar formular as perguntas previstas no artigo 3º deverá inscrever-se previamente através da nossa assessoria, a CLEO. O secretário terá o mesmo tempo do deputado para esclarecimento que lhe for solicitado. Concedo neste momento, então, na tribuna, por um período de até 30 minutos, para o senhor secretário de Estado da Educação, professor Eduardo Deschamps, para as suas considerações, conforme o objeto da convocação. Secretário, a palavra está com Vossa Excelência.
Senhor presidente, demais membros da mesa, deputadas e deputados aqui presentes, aos professoras e professores presentes neste plenário hoje, atendendo a convocação desta casa, sinto absolutamente à vontade para vir aqui prestar os esclarecimentos que forem necessários acerca dos assuntos em questão. Quero apenas, senhor presidente, fazer uma pequena observação inicial, de que, independente da convocação, deixar claro de que fui convidado a prestar os mesmos esclarecimentos na Comissão de Educação desta Assembleia. Na data em que nós acordamos a presença, quando eu estava me dirigindo a esta casa, eu fui comunicado pela assessoria da casa que naquele exato momento estava sendo feita a apresentação do secretário da Saúde, João Paulo Kleinubing, neste plenário, e que, portanto, não haveria quórum na reunião da Comissão de Educação. Por conta disso, foi desmarcada aquela data e foi colocada à disposição uma nova data que foi sucedida depois por essa convocação. Então, eu queria apenas fazer esclarecimento de que sempre estivemos à disposição para prestar os esclarecimentos, as informações necessárias. Eu quero pedir, senhor presidente, eu vou fazer uma apresentação aqui que não vai se fixar apenas na questão da carreira, porque a educação é um órgão orgânico. E nós temos uma série de ações que estão sendo feitas, que precisam ser passadas aos senhores deputados, acerca das ações da educação que se correlacionam com as questões relativas à educação. Também quero, senhor presidente, reiterar que, como representante da Secretaria de Estado da Educação, sempre defendi a máxima de Voltaire, que diz que, ainda que discorde das suas posições, defenderei até a morte o seu direito de fazê-lo. E que, para isso, a gente precisa ter espaço de poder, nesta casa, democraticamente, debater o assunto, para que possamos, a partir desse debate, continuar crescendo no âmbito da educação. Pedi para passar primeiro slide, por favor, para dar um cenário a todos os senhores deputados e deputadas sobre, pode passar o próximo, sobre o cenário da educação catarinense. Nós hoje temos 1.080 escolas na rede estadual, um número muito semelhante ao número que nós tínhamos em 2009, e eu vou fazer muito comparativo com 2009. Temos hoje 535 mil alunos matriculados na rede e temos 42 mil professores contratados em atividade, entre professores efetivos e professores temporários. Hoje, nós atendemos também, dentro das escolas estaduais, com alimentação escolar, mais de 400 mil refeições servidas por dia. Sendo que, colocando aqui um trabalho que foi feito em conjunto com esta casa, inclusive, senhor presidente, com apoio dos deputados, nós hoje estamos atingindo a meta dos 30% da alimentação que é servida nas escolas pela agricultura familiar. Assinamos esse ano convênio e termos de contrato com 27 cooperativas para fazer o atendimento daquilo que o deputado Dirceu Dresch ainda há pouco colocou no seu discurso sobre o atendimento da alimentação escolar com a agricultura familiar, e é determinação do governador Raimundo Colombo e de toda a base de deputados do governo que a gente amplie esse percentual de atendimento. Também transportamos junto com os municípios 250 mil pessoas por dia, o que é um volume significativo de ação. Ao mesmo tempo, eu quero fazer a observação de que o cenário educacional de Santa Catarina, ainda que esteja coberto de imensos desafios, ele tem se destacado em nível nacional. Todos os indicadores de qualidade da educação catarinense apontam a educação catarinense entre as melhores do país. Inclusive, uma matéria publicada ontem pelo jornal Diário Catarinense, no Índice de Desenvolvimento, divulgado pelo Rio Grande do Sul essa semana, aponta a educação de Santa Catarina como a segunda melhor, ajudando a elevar os indicadores. E esses indicadores, senhoras e senhores, eles avançam não apenas pela ação de governo, mas principalmente pela atuação de cada professor e de cada diretor no ambiente da sala de aula. Pode passar a próxima? A próxima, por favor. Do ponto de vista de ações prioritárias, Santa Catarina tem, nas políticas educacionais, a discussão da Base Nacional Curricular Comum. Reunimos semana passada 350 educadores aqui nessa Assembleia Legislativa para discutir a base, o sistema de avaliação escolar e a importante integração entre ensino médio e educação profissional. Pode passar? Nós estamos ampliando o ensino médio em tempo integral. Este governo começa com 40 escolas, já temos 150 escolas. Temos o programa estadual Novas Oportunidades de Aprendizagem, onde nós temos 30 mil alunos matriculados no programa de reforço escolar. E tivemos no ano passado, em mais de 950 escolas, o processo de escolha dos diretores com a participação da comunidade escolar. Esse ano é nossa intenção encaminhar para essa casa a lei do plano de gestão escolar. Pode passar? Nós estamos discutindo o plano de oferta educacional para casar junto com municípios, Estado e rede privada a oferta, sem que haja zonas sombreadas, para que nós possamos otimizar a utilização de recursos públicos. Estamos trabalhando nos arranjos educacionais e estamos trabalhando no sistema de apoio técnico aos municípios. Por favor. Nós temos hoje, para esse ano previsto, como foi implementado o professor e o estudante online, a implementação do sistema diretor online, o sistema de novas tecnologias e conectividade nas escolas. Estamos ampliando a velocidade das escolas de conexão à internet. E temos um projeto com BID de 600 milhões de reais, chamado Escola do Futuro. Pode passar? Na infraestrutura escolar, o Estado tem investido significativamente, principalmente recursos provenientes do Pacto pela Educação. São 31 escolas concluídas esse ano, 88 obras em andamento e 78 projetos que nós estamos trabalhando para esse ano especificamente. Ao longo de todo o mandato do governador Raimundo Colombo, já foram mais de 30 escolas entregues e todo um sistema de manutenção que atingiu mais de 700 escolas. Por favor. Na administração e finanças, dado a crise, nós estamos trabalhando fortemente num programa de uso eficiente de recursos, junto com os diretores escolares, a consolidação do pregão eletrônico e o cartão de pagamento escolar, que foi uma vitória dos diretores. Hoje há recursos descentralizados diretamente aos diretores nas unidades escolares. Trabalhamos uma nova estrutura da Secretaria da Educação e da Gerência de Educação, aprovada por essa casa no final do ano passado. Quero agradecer mais uma vez a compreensão de todos os deputados e deputadas aqui presentes. Estamos estudando uma nova estrutura organizacional das escolas, que prevê, inclusive, atendimento para novos cargos e novas ações, como é o caso dos bibliotecários, que está sendo solicitado. E nós temos também o acompanhamento do Plano Estadual de Educação. Pode passar? Finalmente, na gestão de pessoas, tema daqui que daqui a pouco estarei à disposição para responder as perguntas. Nós temos o planejamento, estamos encaminhando ao grupo gestor a solicitação de autorização para o novo concurso para o quadro efetivo. Depois de 8 anos, o governador Raimundo Colombo autorizou, fizemos a chamada de 5 mil novos professores efetivos, e a nossa intenção é, no próximo ano, se tudo correr bem, realizar um novo concurso para o quadro efetivo da rede estadual, obviamente dependendo das questões relativas à lei de responsabilidade fiscal. Sobre a implementação do novo plano de carreira, regulamentamos à luz da lei do piso a hora atividade e estamos regulamentando, já concluída a progressão, a questão das vagas para assistentes de educação, assistentes tecnopedagógicos e especialistas que voltaram, eram quadros em extinção, e nós agora estamos trabalhando na regulamentação da gratificação dos diretores e da atuação do professor em substituição. Pode passar? Aqui, senhores deputadas, senhoras deputadas, senhores deputados, importante colocar o cenário aonde nós nos debruçamos e as limitações que nós temos. Desde 2009, os recursos aplicados na educação em Santa Catarina, eles passaram de 1,7 bilhão de reais ao ano para mais de 3 bilhões de reais, precisamente 3,1 bilhão de reais aplicados no ano passado. Um aumento de 82%, acima, inclusive, da inflação do período. Entretanto, a folha de pagamento da educação, só dos professores ativos, passou de 973 milhões de reais para mais de 1,9 bilhão de reais, ou seja, um aumento de 99% dos investimentos na folha de pagamento, superior ao aumento da receita do período. E, no caso dos professores inativos, nós tivemos um aumento de 568 milhões de reais para 1 bilhão 400 milhões de reais, ou seja, 148% de aumento. Isso diz respeito aos recursos pagos aos profissionais da Secretaria de Educação vinculados à sede e às escolas e à Fundação Catarinense de Educação Especial. Se nós observarmos, aumento de receita de 88%, aumento na folha de 99% para efetivos e 148% para inativos. Pode passar? Entretanto, esse aumento descasado que houve entre receita e a folha de pagamento, aliada a outros investimentos da educação, fez com que as cotas financeiras disponíveis para a Secretaria de Educação, descontada a transferência do Fundeb para os municípios, descontada a Fundação Catarinense de Educação Especial, o transporte escolar, as APPs onde nós pagamos as serventes e algumas merendeiras, e a folha significou uma redução de 435 milhões de reais disponíveis em 2010 para 227 milhões de reais esse ano passado, igual valor a ser aplicado esse ano. Vem daí muitas as explicações para as dificuldades que nós temos na aplicação de novos recursos no âmbito da educação. Senhor presidente, esse é o cenário. Quero me colocar mais uma vez à disposição dessa casa, todas as deputadas e deputados, para poder fazer o debate democrático que essa casa exige acerca da educação. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação de Vossa Excelência e eu considero que todos os nossos convidados devam ter ouvido atentamente as suas colocações e com certeza eles estão preparados para perguntar qualquer dúvida que tenha. Então, neste momento, eu concedo a palavra à eminente deputada Luciane Carminati para um período de até 15 minutos fazer uso da palavra e, conforme preconiza o artigo 340, as suas manifestações dentro do objeto da convocação. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua manifestação.
Quero cumprimentar mais uma vez professores, professoras, dirigentes, servidores da educação, todos que aqui acompanham e também os que nos acompanham através da TVAL. Cumprimentar o secretário de Educação, excelentíssimo secretário Eduardo Deschamps, e agradecer pelo comparecimento à convocação aprovada nesta casa. Quero só resgatar inicialmente que nós aprovamos no dia 19 de abril um requerimento para que Vossa Excelência participasse na Comissão de Educação e não vou entrar aqui nos motivos os quais não foi possível, mas aprovamos também com data do dia 21 de junho, requerimento aprovado com o apoio de todos os parlamentares aqui desta casa. Eu começo a minha fala trazendo a manifestação de alguns professores. Diz uma professora: eu batalho pela educação há mais de 40 anos e trabalhei em todos os níveis da educação, desde as séries iniciais e do jardim da infância até a pós-graduação. Me aposentei pela Univale e a coisa que eu mais me orgulho é de ser professora. Diz outra professora: esse plano de carreira é ruim, é desproporcional e não visa uma carreira em si. É totalmente desrespeitoso com os professores e não pode ficar dessa forma. Diz uma terceira professora, falando da educação especial da Fundação: além de toda essa situação que os professores estão enfrentando, gostaria de reclamar sobre os professores da Fundação. Sou efetiva desde 2002 na PAI. Ela cita o município, aqui eu não vou, por uma questão de respeito a ela, não vou citar. E no fim do ano passado, simplesmente fomos comunicados que não éramos mais funcionários da Fundação. Nos transferiram para outra escola, da qual não tenho nada a reclamar, mas tenho da situação que estou vivendo. Fiz concurso para educação especial, tenho formação em educação especial e fui jogada para outra escola sem perspectiva. Não sei o que será do meu futuro. Peço informação para todos e ninguém me orienta e diz nada. Diz outra professora: estou aposentada há 3 anos e continuo trabalhando, pois nosso salário está há 7 anos praticamente o mesmo. E não sou a única. A maioria continua trabalhando por conta da desvalorização da nossa categoria. Uma classe que busca o melhor dos alunos, que instrui, que educa. A gente não tem uma vida digna e uma qualidade de vida pelo salário que a gente tem. E poderia aqui continuar citando esses depoimentos. Portanto, a primeira reflexão que eu quero trazer aqui, secretária, é sobre a motivação que os nossos educadores têm para ser professores. E eu falo aqui de motivação porque eu acredito muito que quando um profissional atua, é valorizado, não é só salário que eu estou falando. Eu estou falando de respeito, de valorização, de condições de trabalho, de garantia da qualificação, da profissionalização e de uma coisa que vem me chamando a atenção: a questão da saúde dos profissionais da educação. Os professores estão trabalhando doentes, se medicando. Isso é muito grave, é muito grave. Isso encurta a vida, perde a autoestima e as condições de motivação. Então, eu quero primeiro trazer aqui, secretário, de forma muito respeitosa, mas muito preocupada. Eu sou deputada, mas deputado é sempre passageiro, é um mandato eletivo, o povo nos coloca e nos tira. Mas eu sou professora de carreira e mãe de aluna de escola pública estadual. E eu vejo os professores da escola da minha filha extremamente dedicados, sérios e comprometidos. Mas eu me pergunto, será que o Estado está pensando na saúde desses professores? O que é que diariamente é feito com o objetivo de prevenir a doença, de não garantir que um professor tenha que sair da sala de aula com problemas de LER, DORT, depressão, dor na coluna e assim por diante? Então, a primeira reflexão aqui é esta motivação. Falta motivação para os nossos professores terem brilho no olhar e exercerem a profissão com respeito. E eu quero, então, a partir daí, entrar no tema do objeto desse requerimento. Poderia aqui falar da infraestrutura das escolas, como fizemos na audiência. Poderia falar da merenda escolar. Tem um projeto de lei aqui, secretário, que proíbe a terceirização da merenda, porque merenda terceirizada vira negócio, vira propina, vira corrupção, e merenda não pode ser isso. Mas eu não vou falar destes outros temas. Eu quero me ater ao plano de carreira e gostaria, secretário, que Vossa Excelência fosse muito sincero em abrir aqui para nós para onde vai a carreira dos professores. O que tem hoje nós sabemos. O que tem hoje nós sabemos. Nós queremos saber para onde vai. Qual é o horizonte da carreira do professor? E trago aqui, para iniciar a conversa, a preocupação com o plano de carreira que foi aprovado aqui em dezembro do ano passado. Nós alertávamos naquela ocasião que este plano de carreira traria inúmeros prejuízos à carreira dos professores. Talvez para o governo foi um bom negócio, mas para os professores e para a sociedade não foi. Todas as semanas a gente recebe reclamações, secretário, de questões como, por exemplo, do início do ano, a falta dos professores ACTs nas APAES, 10 horas e 30 horas. Mais recentemente, também identificamos que, por conta da lei aprovada, professores que tinham 20 horas efetivo e 20 horas ACT, ao se aposentar, só agregam as 20 horas de efetivo. Claro que aqui pode ter algum caso de, nos últimos anos, professores só aumentarem a carga horária e ter uma média da carga horária aumentada. Mas a realidade, o grosso modo, eu diria que não é essa. Professor tem que trabalhar 40 e 60 horas para ter condições de sobrevida, senão não aguenta. E quando ele se aposenta, ele não se aposenta mais com o cargo de ACT, somente com o cargo de efetivo. Então, aqui nós temos uma grande injustiça aos professores que perdem este contrato na aposentadoria, este valor do professor contratado. Falo aqui também da incorporação da regência de classe. Aqui talvez eu digo que foi um bom negócio para o governo, porque passou uma imagem de que os professores não perderam remuneração. Mas na prática nós temos uma remuneração ou um vencimento estabilizado. Um vencimento congelado, um vencimento do ano passado igual ao deste ano e igual ao do ano que vem, numa inflação que tem crescido e que tem corroído o salário dos professores. Então, eu trago um outro tema aqui, que é a questão do critério de reajuste. Quando eu olho para aquela tabela com vencimentos fixos, eu me pergunto, aonde cabe a inflação aqui? Aonde cabe inflação? Não cabe inflação. Portanto, nós temos um quadro estático com vencimento estabelecido e uma inflação que esse ano pode ser menor que a do ano passado, mas você vai acumulando perdas no conjunto do poder aquisitivo. E nós temos uma outra situação, então eu falei aqui da regência de classe, da aposentadoria, do critério de reajuste e trago aqui a questão do abono das faltas das greves. E acho que essa questão, ela é por deveras injusta. Por que que eu falo isso? Porque as faltas dos professores, eu quero que os pais compreendam isso. Todas as faltas oriundas da greve foram negociadas na mesa de negociação entre sindicato e governo. E ao negociar, os professores repuseram esses dias. Então, se os professores tiveram, em média, de 7 faltas, conforme documento que eu recebi aqui, Nas Comissão de Constituição e Justiça, a informação que veio da Secretaria de Estado da Administração, secretário, e posso lhe passar esse documento, é de que são 13.781 servidores abonando 102.923 faltas, gerando um impacto financeiro de R$ 2.557.012. Se eu fizer o cálculo dividindo o número de faltas pelo número de servidores, eu tenho em média 7 faltas por servidores em 3 anos. Aí alguém pode dizer, sim, deputada, mas se o professor teve falta, é certo que ele tenha o registro da falta e seja penalizado por isso. Não é. Aí que está o engano. Os professores faltaram por motivo de assembleia da categoria e paralisação e repuseram esses dias. Portanto, se eles repuseram esses dias, esses professores estão tendo seus direitos subtraídos, porque perdem licenças e perdem a progressão para uma carreira que já não está concedendo. Então, isso é uma coisa extremamente injusta. E eu, inclusive, apresentei aqui um projeto de lei com o objetivo de abonar as faltas, porque os professores repuseram. Se os professores tivessem dito, não, nós tivemos falta de greve e não vamos repor esse dia. Bom, até a gente poderia dizer que seria justo e correto que o governo descontasse. Mas não é isso que aconteceu. Teve trabalho e não teve pagamento. Essa que é a realidade. E aí, eu quero, para terminar aqui a minha manifestação, dizer que tem uma dívida também, sim, com o concurso público, foi citado pelo secretário, já havia sido assumido um compromisso desse ano, realizar concurso público, e agora nós não temos a definição, o prazo. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, secretário. Obviamente que Vossa Excelência viria aqui e diria que o problema é Caixa. Mas eu quero trazer alguns números aqui. Veja bem. Aqui na Assembleia Legislativa, cada vez que vem um corte, o autor do corte não é o secretário da pasta. É o grupo gestor. E é fácil dizer que o grupo gestor corta. Acho que o governo foi muito hábil nisso. Criou uma forma de dizer, tem alguns secretários que cortam, mas não sou eu o governador e não é o secretário da pasta. E eu sinto que nesse governo se encontrou a fórmula mágica para dizer que o governo corta, mas não tem culpa de cortar. Então, secretário, lhe preservando, eu quero dizer para o senhor está fazendo parte de um governo que está não só cortando investimentos na educação, como tirando dinheiro da educação de Santa Catarina. E vou dizer por quê. Se é verdade o que o Tribunal de Contas do Estado tem emitido e publicado, e eu tenho a planilha aqui em minhas mãos, de 2005 a 2015, nós não tivemos, com exceção de 2005, nenhum ano que foi aplicado 25% na educação. Em 2008 e 2009, nós tivemos um percentual, 2008, de 21,82% e 2009, de 22,86%. Naquela ocasião, estavam os inativos,